vereadores do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Boa noite, nobres colegas, professores presentes, doutor Eduardo, funcionários. Vou passar para o secretário a leitura do expediente.
É só o preâmbulo.
Ata da Câmara Municipal de Rio Novo, número 1411/2018. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Projeto de lei número 014/2018. Permite as operações financeiras que menciona e dá outras providências. Leitura do comparativo de receita do Fundeb exercício 2017-2018. Em 2017, entrou-se com um saldo de R$ 47.961,56. Janeiro de 2017, o repasse foi de R$ 267.180,58. No mês de janeiro de 2018, o repasse foi de R$ 332.217,38. Uma diferença de R$ 65.036,80 positivo. Fevereiro de 2017, o repasse de R$ 208.080,24. Em 2018, em fevereiro, R$ 229.859,37. Uma diferença de R$ 21.779,13 positivo. No mês de março de 2017, o repasse foi de R$ 200.599,63. No mês de março de 2018, o repasse foi de R$ 182.287,05. Uma diferença de R$ 18.312,58 negativo. No mês de abril de 2017, o repasse foi de R$ 192.399,11. No mês de abril de 2018, de R$ 183.522,41, uma diferença de R$ 8.876,70 negativo. No mês de maio de 2017, o repasse foi de R$ 199.505,70. No mês de maio de 2018, R$ 132.069,99, uma diferença de R$ 67.435,71. No mês de junho de 2017, R$ 104.267,76. Em junho de 2018, veio R$ 93.838,51, uma diferença de R$ 100.429,25 negativo. No mês de julho de 2017, o repasse foi de R$ 181.296,37. No mês de julho de 2018, o repasse foi de R$ 82.205,41, uma diferença de R$ 99.099,96 negativo. No mês de agosto de 2017, o repasse foi de R$ 180.397,47. No mês de agosto de 2018, o repasse foi de R$ 86.857,13, uma diferença de R$ 93.540,34. Totalizando a diferença nesses meses que foram negativo, o repasse foi menos R$ 300.869,61. Projeto de Lei número 05/2018. Dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal na internet e dá outras providências. Vereador proponente Jordão de Amorim Ferreira. Projeto de Lei número 06/2018. Fica proibido o corte no fornecimento de energia elétrica e água nos horários e dias determinados e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida, no âmbito do município de Rio Novo, a interrupção no fornecimento de energia elétrica e água por inadimplência do consumidor das 12 horas dos dias que antecedem os feriados e finais de semana até as 8 horas dos dias do dia útil subsequente. Artigo 2º. As empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e água poderão efetuar a interrupção nos dias indicados no artigo 1º, supra, nas seguintes hipóteses. Item 1. Quando houver plantão de atendimento para solicitação de religação aos sábados, domingos e feriados. Quando as ligações tiverem sido realizadas mediante fraude ou de forma clandestina. Item 3. Mediante cumprimento à determinação judicial devidamente cientificada aos habitantes do imóvel que ficará sem o fornecimento do serviço. Item 4. Por motivo de acidente que coloque em risco o patrimônio de terceiros, a segurança ou o bem-estar de pessoas e seres vivos, mediante requerimento expressamente formalizado por autoridade competente, como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Item 5. Para melhoria do atendimento da coletividade em caráter emergencial, desde que a cessação do fornecimento do serviço não perdure por mais de 6 horas durante o próprio dia do desligamento. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por decreto a forma e o valor das sanções a serem aplicadas às concessionárias em caso de descumprimento da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 17 de agosto de 2018. Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente ressalto que a ANEEL restringe a possibilidade de corte de energia em finais de semana através da portaria número 414/2010, que assim dispõe. Artigo 172, parágrafo 5º. A distribuição deve adotar o horário de 8 às 18 horas em dias úteis para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. Contudo, o presente projeto de lei vai além da previsão acima, quando tem como objetivo evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica e água em vésperas de feriados, nos finais de semana, sábado e domingo, e nos feriados. Nos finais de semana, as agências bancárias e as próprias concessionárias encontram-se fechadas. Nas vésperas de alguns feriados, o horário de expediente é reduzido, o que impede que o consumidor, ao constatar a efetiva suspensão do serviço, quite a dívida e resolva seu problema de imediato. Considerando que o serviço de fornecimento de água, energia elétrica são considerados serviços essenciais, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão desses serviços deve ser feita, quando for o caso, de modo a viabilizar a possibilidade de imediato pagamento e também do pronto retorno do fornecimento. Os consumidores, mesmo inadimplentes, devem ser preservados dos constrangimentos desnecessários, sendo certo que uma situação que perdure por muitos dias ultrapassa o limite do razoável, podendo acarretar inúmeros prejuízos como, por exemplo, a perda de alimentos por falta de refrigeração, danos à saúde e impedimento de hábitos saudáveis, tudo isso em virtude da interrupção destes serviços básicos. Por todo o exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação da proposta. Rio Novo, 17 de agosto de 2018. Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento número 105/2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita revitalização das pinturas existentes em diversos muros da cidade. Justificativa. Além de embelezar os muros, valoriza não apenas a cidade em que vivemos, como também os artistas locais. Sala das Sessões Messias Lopes, 17 de agosto de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vereador proponente. Requerimento número 108/2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo, ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita do Executivo a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade, entrada e saída. Justificativa. As câmeras de monitoramento podem trazer um pouco de segurança para a população, inibindo a ação de criminosos e coibindo atos de violência. Sala das Sessões Messias Lopes, 23 de agosto de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vereador proponente. Requerimento número 109/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo assinado subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita providência quanto aos buracos existentes na rua Coronel Américo Ladeira, esquina com a Jacob da Paixão, Vila Camargo. Justificativa. A solicitação se faz necessária para que o tráfego de veículos e pedestres possa ser feito com segurança. Sala das Sessões Messias Lopes, 23 de agosto de 2018. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 110/2018. Autores: vereadores Dionísio Dadaut, Daniel Dias e Emanuel Aires. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: remeter à Câmara Municipal as prestações de contas mensais, balancetes de receitas e despesas, conforme exigência legal. Justificativa: faz-se necessário para que o Executivo atenda à Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins de controle interno e para que nós, enquanto vereadores, possamos cumprir nossas atribuições e responder aos questionamentos que constantemente recebemos. Já chegamos ao semestre do corrente ano de 2018 e o Executivo ainda não enviou seus balancetes mensais. Importante registrar que o não atendimento das solicitações poderá implicar na tomada de providências cabíveis em razão de responsabilidades. Sala das Sessões, Messias Lopes, 24 de agosto de 2018. Daniel Dias, Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, vereadores proponentes. Requerimento número 111/2018. Autores: vereadores Daniel Dias, Emanuel Aires e Dionísio Dadaut. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado à empresa planejar a seguinte solicitação: remeter à Câmara Municipal relatório sobre a atual situação financeira do município de Rio Novo, informando se há dívidas ou saldo positivo em cada pasta ou conta, se há alguma certidão positiva que impeça a vinda de recursos. Deve ser negativa, acredito, né? Se há alguma certidão negativa... Se há alguma certidão positiva que impeça a vinda de recursos, cumprimento dos índices exigidos, inclusive em relação ao funcionalismo público, bem como a projeção atualizada para o final do corrente ano. Justificativa: faz-se necessário para que nós, enquanto vereadores, possamos cumprir nossas atribuições e responder da melhor forma possível, com dados concretos, aos questionamentos que constantemente recebemos dos munícipes. Sala das Sessões, Messias Lopes, 24 de agosto de 2018. Daniel Dias, Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, vereadores proponentes. Requerimento número 112/2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Romeu Rabelo Filho. Requer do Executivo a cessão de geladeira, freezer, fogão industrial com dois botijões, panelas, bebedouros e as prateleiras de aço. Justificativa: em virtude da Escola Municipal Carmen Mendonça se encontrar desativada no momento, solicito que seja cedido para a Associação dos Moradores de Furtado de Campos os itens acima descritos. Sala das Sessões, Messias Lopes, 24 de agosto de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vereador proponente.
Ordem do dia. Eu quero justificar aqui que o vereador Ivaldo pediu para avisar que ele está em Juiz de Fora, teve um probleminha lá do exame que ele teve que fazer e que não pôde comparecer. Projeto de lei número 014/2018, que permite as operações financeiras que menciona e dá outras providências. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Dulcimar Prata.
Boa noite, colegas vereadores e presentes na nossa reunião, nosso assessor jurídico. Se tratando de um projeto importante, senhor presidente, e na ausência do nosso colega vereador Ivaldo, gostaria que fosse apreciado na casa a possibilidade da reunião na terça-feira desse projeto, visto que eu acho que seria importante a opinião dele nesse projeto, assim como a nossa, né? Hoje aí, o meu voto seria favorável, mas eu acho que nós caberia aí votarmos na próxima sessão. Saiu de acordo com o que você achar, com os novos colegas.
Eu quero fazer um parêntese aqui, o seguinte, a folha que está, os índices de recursos, que era passado de 2017 a 2018, os nobres colegas ainda não têm os mesmos na mesa. E também, senhores professores, ficará aqui na mesa esse documento. Se alguém quiser, amanhã pode pedir aqui na secretaria para que retire uma cópia. E está também aqui as contas onde são feitos os depósitos. Aí está tudo aqui, a documentação que comprova esse documento aqui de os valores que são repassados à prefeitura via Fundeb. Assim, na verdade, o projeto, a prefeitura está tentando continuar arcando com salários em dias dos professores, que é uma coisa mais do que justa. Eu tomei a liberdade de pedir ao doutor Eduardo que comparecesse à reunião. Ele é um advogado que presta assessoria. Aí eu gostaria que ele fizesse uso da palavra, explicar um pouquinho o projeto aqui para a gente, né? Por favor, doutor.
Boa noite, senhor presidente. Senhores e senhoras, senhora vereadora, professores e demais presentes. Esse projeto chegou às minhas mãos há cerca de uma semana e para emitir parecer. Eu, como advogado da Câmara, eu só manifesto pela legalidade ou ilegalidade de um projeto. Eu fiquei um pouco preocupado, que estranhei a iniciativa do Executivo em mandar um projeto de lei dessa natureza para a Câmara. Dei meu parecer está aí com os vereadores, e eu não vejo legalidade nisso, não. Minha opinião foi pela ilegalidade do projeto. Para mim, o projeto não encontra amparo jurídico. Entendo a pretensão do Executivo, a preocupação dele, acho que é legítimo tentar a qualquer custo arcar com o pagamento dos professores, que é uma classe que a gente sabe, sou filho de professor, sei o que o professor passa a vida inteira. E não seria justo, eu entendo, deixar o vereador, o professor sem receber seus salários por conta de uma irresponsabilidade do governo estadual que não vem repassando o que é previsto constitucionalmente via Fundeb para o município. Então, eu dei o meu parecer, não posso falar que é legal, porque realmente não existe amparo para isso, porque, na verdade, o Executivo pretende fazer um empréstimo entre contas, tirar dinheiro que tem uma finalidade para cumprir com o pagamento dos professores, e mais para frente, se o governo vier a quitar o que ele deve junto ao município, o município vai realocar esse recurso para pagar algumas despesas que porventura não foram quitadas por falta de fundos nessas contas, e o que impossibilitou pagar essas despesas. E expliquei aos vereadores que eu entendo que a responsabilidade de um projeto de lei desse ser aprovado ela é de inteira, o risco total, o risco maior seria do executivo, que eu não sei se ele, com esse projeto sendo ilegal, ele teria respaldo jurídico para depois calçar uma justificativa de uma possível reprovação de contas junto ao Tribunal de Contas. E deixei os vereadores que analisem a conveniência disso, a oportunidade, e não cabe a mim opinar ao vereador se ele tem que votar contra ou a favor. Fiz as minhas manifestações, conversei com um por um pessoalmente, todos eles tiveram a oportunidade de me indagar, e foi o que eu estou falando para vocês aqui, foi o que eu foi falado para eles. E aí fica a critério deles a aprovação ou não desse projeto. Com a certeza de que o resultado dessa votação vai interferir diretamente na vida de vocês. E também, se eu puder ajudar, puder esclarecer alguma dúvida, eu estou à disposição. Se quiser vir à Câmara, é só agendar comigo. Eu estou aqui toda semana, duas vezes por semana, estou à disposição de vocês. Muito obrigado.
Algum professor quer fazer uso da palavra?
Eu quero saber, tá ligado? Aqui tá. Eu quero saber o seguinte: se só os profissionais da educação que vão ficar sem salário por causa dessa questão. Entendeu? O pessoal da saúde, vocês, vereadores, o executivo, o pessoal do administrativo da prefeitura, terão seus salários em dia? Vocês acham que é justo, sabe, nós da educação ficarmos sem o nosso salário? Porque cada um aqui tem sua responsabilidade, entendeu? Eu tenho duas filhas que estudam fora, se eu não tiver o meu pagamento, elas vão ter que voltar para casa, porque eu não tenho condição. Aqui, tem gente aqui, a maioria precisa desse dinheiro para comer. É comer, alimentar. Eu também preciso. Mas eu tenho um outro salário que ainda, né, segura esse outro lado. Né? Graças a Deus. Né? Aí, é essa pergunta que eu faço para vocês. E aí? Seria... O Brasil é ilegal, né? A gente está vendo aí os mensalões, aí, esses homens aí que se dizem os bons políticos, né? Que roubaram da nação, estão aí na rua. Né? Agora a gente está correndo atrás de um direito do nosso salário. Se é ilegal ou não, eu não sei. Eu só sei o seguinte: se for responsabilidade do Fundeb, sabe, e responsabilidade de vocês, responsabilidade do executivo, a gente está junto. Depois a gente resolve, sabe, o que se vai fazer. Agora, a maioria dos professores, pela lista que foi passada aí para vocês, né, de assinaturas, a maioria dos serventes também, todo mundo quer seu salário, gente. A gente não quer saber se é legal ou se é ilegal, não. Entendeu? Isso aí depois se resolve na justiça. Entendeu? Se for preciso, a gente vai lá no fórum, a gente vai lá e se manifesta. É só essa a minha pergunta.
Eu particularmente, assim, já sou favorável ao projeto, pedi no dia ao nobre secretário João para ler a ata que vocês fizeram, que eu acho assim, justíssimo. Assim, a gente sabe que é ilegal, mas também o governo lá não mandar o dinheiro para cá também não é legal. Isso, eu estive há uns 20 dias atrás, lá no Palácio da Liberdade. O Ormeu conversou com o secretário do governador, falou que mandaria esse projeto para a Câmara, porque ele falava que era uma tentativa de continuar mantendo o salário dos professores em dias, certinho. E aí o cara falou assim: ó, tem parte do tribunal que já está analisando essa situação, que tem outras cidades querendo fazer a mesma coisa, porque assim, prefeito não vai querer que fique sem receber um funcionário, né? Na situação tão difícil que está, né? Então, assim, o projeto, na verdade, assim, a gente espera que regularize a situação antes de, né, que nem seja preciso esse ressarcimento de dinheiro lá dele pegar de uma conta para outra. Mas, na verdade, assim, é o meio que ele teve de estar, né, continuar mantendo o salário, uma vez que o salário sendo pago dos professores, que deveria ter sido pago com o dinheiro do Fundeb, ele está tirando de outros locais, na verdade não é de coisa, é coisa que poderia ser oferecida à população e, na verdade, para manter o salário de vocês em dia, como dos outros funcionários também, que eu acho que é a coisa mais justa que tem. É, eu, assim, eu sou favorável ao projeto, né, mas como a vereadora pediu prazo, né, no direito dela, e eu acho também que o vereador Ivaldo tem que manifestar a sua posição, como todos os nobres colegas aqui, né? E, assim, a gente acata o prazo para terça-feira, né? E, assim, eu sou favorável, né? Cada vereador, com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite, mesa diretora.
Posso fazer só uma pergunta?
Pode, pode.
Desculpa, só para não perder aqui, né? É uma dúvida que eu tenho aqui, lendo esse parecer de justificativa de voto, do Daniel, do Emanuel e do Dionísio, eu queria só um esclarecimento aqui do Eduardo, se ele puder, que a gente sabe que o Fundeb, ele não pode receber recursos estranhos. Né? Eu entendo que se o prefeito fizer o complemento do pagamento, o dinheiro, esse dinheiro que vai servir de complemento, ele não vai entrar na conta do Fundeb. Não é um recurso estranho que vai entrar na conta do Fundeb. Esse dinheiro vai sair do executivo, da conta do saldo, né, das contas da prefeitura, para ir diretamente para o pagamento dos professores. Então, eu não vejo dessa forma, na minha interpretação, como se o Fundeb estivesse recebendo recursos oriundos de lugares não permitidos, né, de recursos estranhos mesmo, como diz aqui. Então, eu queria assim que você... Isso. Mas aqui diz isso no parecer deles, né? É, por isso que eu pedi para você esclarecer. Você nunca viu, mas é legal. Você não vê legalidade, mas você vê a ilegalidade calcada em alguma coisa. Não, é bastante razoável, né? E a gente acha também que a gente deve aguardar também a presença do vereador que não está presente hoje, já deixando claro também que ontem os professores... Aqui não tem só professor, tá? Inclusive, nós estamos em minoria. Aqui tem os profissionais da educação, de uma maneira geral. E ontem nós nos reunimos e já ficou bem claro que, se não houver pagamento, a grande maioria não trabalha. Só para deixar também, eu acho justo que vocês fiquem cientes disso também. Pode não interferir em nada na decisão e no voto de vocês. Mas já deixando claro que provavelmente a gente não pode falar por todos, né? Não é 100%, as opiniões se divergem, até porque nós somos a única classe, né, que precisamos repor todos os dias que nós não trabalhamos, né? Outras aqui os vereadores faltam, não são descontados, não precisam repor dia. Nós precisamos cumprir os 200 dias letivos, independente de qualquer coisa. A prefeitura pode fechar, pode ter ponto facultativo, não tem nenhum funcionário aqui trabalhando até meia-noite, e nem trabalhando em recesso de feriado para cumprir carga horária. Então, isso também interfere muito na hora do professor tomar uma decisão, porque muitos não podem fazer reposição, porque trabalham em outros lugares, porque tem filho, porque tem casa. É a vida que todo mundo sabe que a gente tem, que não é só no trabalho. Então, muitos acabam trabalhando simplesmente porque não podem fazer a reposição. São obrigados, né? São praticamente acuados. Mas a grande maioria não vai trabalhar, com certeza. Ou vai trabalhar proporcionalmente. Se a gente receber 30% do salário, vai trabalhar 30% do tempo também. A gente ainda não sei, o Fundeb, eu não sei se já conseguiu ver, não sei se vocês se tem aí, quanto que o município está aplicando, se o município está aplicando todos os 25% que são destinados à educação. É o mínimo, né?
Na verdade, está ultrapassando.
Mas é o mínimo, né? É mínimo isso. De 25%. Não quer dizer que tem que ser o máximo, né? Só 25%.
Isso.
Então, se 25% é o mínimo, aí diz o máximo? Não. Então, por que a prefeitura não pode dar mais do que 25%? Se 25% é o mínimo. Ninguém fala do teto. O único teto que eu sei que existe é da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se não extrapolar a Lei de Responsabilidade Fiscal, quem está falando aqui, eu sou leiga, sabe? É só uma questão de interpretação minha, que eu gostaria até de entender melhor. Porque se a prefeitura tem 25%, no mínimo, para aplicar em educação, em nenhum momento se fala no teto, por que o executivo não pode usar mais do que 25% para pagar os funcionários da educação? Estamos cansadíssimos, na verdade, dessa situação toda, todos os anos. Né? Quando não é uma coisa, é outra. É reajuste, enfim. Classe totalmente sacrificada. Né? E aí eu queria pedir o bom senso de todos. E, no mais, não sei nem o que dizer.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, professores presentes. Bem, eu tive na reunião com o Conselho de Educação e o grupo do Fundeb. E foi um total acordo de manter o pagamento em dia. Eu acho que é o sensato, né? É manter, porque é uma classe que sofre. É igualzinho a enfermagem, trabalha muito e ganha pouco. É por amor mesmo. O meu voto é a favor, e conto com todas aqui na próxima terça, se possível, que vocês votem para... Só isso eu tenho a dizer. Obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente. Ô, senhor presidente, é uma situação complicadíssima, né? Os professores têm mais do que... É seu direito receber, eles trabalharam por isso, né? Já é uma classe sofrida, porque o salário do professor, né? A gente sabe o que é, né? E o que é que acontece? Hoje nós estamos aqui discutindo uma coisa que o verdadeiro culpado não está presente, né? Que é o governo do Estado. Então, diante da proposta da colega vereadora Dulcimar, eu queria propor de montar uma comissão composta por vereadores e, de repente, representando os professores, e atrás do verdadeiro culpado. Nós temos prazo até terça-feira para ser votado. Entendeu? Porque o que é que acontece? Pelo que é nos passado, não tem nenhum setor da prefeitura com recursos disponíveis para ser passado para o Fundeb, certo? Pelo que me foi passado, vai ser deixado de pagar fornecedor para ser transferido para o pagamento dos professores. O que é que acontece? Até quando vai isso? esses, em algum momento, esses fornecedores vão querer receber. Nós estamos comprometendo mais um setor do município. A minha sugestão é que é ir atrás do culpado. Nós somos eleitos para defender o interesse do povo, certo? Aqui nós estamos defendendo o interesse dos professores, porque chegar aqui e votar contra ou a favor, mas espera aí, nós votamos hoje contra ou a favor, e a situação continua pendente. De repente, é aprovado, o Ministério Público impede a continuação, a continuidade desse projeto, o que acontece? Nós estamos na estaca zero. Os professores continuam sem receber, entendeu? Com as suas contas pendentes, e o verdadeiro culpado. É a minha opinião.
É, mas o nosso colega deseja que a gente agende com quem a visita lá?
Com o governador.
Mas a gente acha que a gente não consegue uma agenda com o governador em uma semana.
Senhor presidente, mas nós temos que tentar.
Tá, pode tentar. A Câmara, sim, está disponível.
É uma tentativa, assim, porque é uma situação que, a meu ver, vai ficar pendente, hein?
O colega tem a liberdade de vir aqui na Câmara, na Secretaria.
E... é uma sugestão nesse momento. Eu estou colocando aqui porque votar a favor ou contra é uma situação. Mas espera aí, vai dar continuidade? Vai resolver a situação? Os professores vão ter seu salário em dia? Os fornecedores vão ficar sem receber? De repente vem outro projeto para cá com a pressão dos fornecedores. Senhora? Logicamente que não, mas nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar calados, velho. Nós vamos deixar a situação acontecer. Sim. E o que acontece? Nós resolvemos a situação de vocês. Cria-se uma outra situação. E o verdadeiro culpado está aqui? Gente, vamos atrás, vamos tentar, vamos lutar, ué. Nós temos que ir atrás, ué. É a minha sugestão, hein?
Com a palavra, vereador João Bosco.
Cumprimento, senhor presidente, a mesa, os vereadores presentes, funcionários da educação que se encontram presentes, o nosso assessor jurídico e os funcionários da Câmara. Né, queria dizer que é um projeto bem complicado. Quando nós recebemos esse projeto, né, nós entendemos a situação dos professores, né, porque quem trabalha quer receber o seu funcionário público e sei da realidade. Né, a gente vê o total desinteresse do Estado em estar cumprindo, né, com aquilo que ele tem que cumprir. Né, com relação à questão de estar sendo ilegal também, o Estado não está agindo dentro da legalidade, porque ele tem que fazer esse repasse. Né, nós vemos que, anteriormente, somente os professores do Estado estavam tendo problema, mas isso já está vindo afetando o nosso município. Né, diante dessa situação, o vereador Eduardo até comentou aqui que vocês procuraram o assessor do governador, né, para poder falar a respeito. Esse não é um caso somente do município de Rio Novo. Esta é uma situação que está acontecendo em todo o estado de Minas Gerais. Né, e eu, conversando com o assessor jurídico, ele deu o parecer, conforme ele mencionou aqui, a respeito da ilegalidade. Não existe base legal para que esse projeto seja aprovado. Né? Mas ele falou também a questão da pessoa que mais vai estar colocando em risco seria o executivo, e em conversa com ele, ele está disposto a isso por entender a importância de estar pagando aos funcionários da educação. E com relação ao nosso assessor jurídico, ele também falou da questão da inviolabilidade que o legislativo tem para estar aprovando esta lei. Né? Então, diante disso, né, hoje o vereador Ivaldo não está presente para também estar dando o seu parecer acerca do projeto. Queria deixar bem claro também para a classe das escolas, né, os educadores, todos os funcionários da área da educação, que eu também, embora não esteja em votação hoje o projeto, né, mas conforme a própria Minan também fez uso da palavra, se for preciso também, vocês estarão, né, indo até onde for preciso para poder também estar lutando por essa causa. Né, chegou até o nosso conhecimento, foi lido aqui na reunião, a ata que foi realizada com o pessoal do Fundeb, e ali deixou bem claro para a gente também que vocês estão cientes da situação, o relatório foi lido. Então, diante disso, eu quero deixar bem claro também que o meu parecer é favorável ao projeto que vai estar entrando em votação a semana que vem. Né, mas a gente sabe que nós precisamos de uma quantidade para que o projeto seja aprovado. Né, então, diante disso, eu só deixar bem claro que o meu parecer é favorável, porque acredito que todos nós aqui estamos preocupados com a situação que os funcionários da educação estão passando no momento.
Com a palavra, o vereador Emanuel.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes, uma boa noite. Senhor presidente, o diálogo é realmente uma ferramenta muito importante, né? O diálogo e o tempo. Há duas semanas, quando recebemos este projeto aqui na casa, eu fui o primeiro a solicitar o prazo, em virtude do parecer do nosso assessor jurídico, apontar para a ilegalidade do projeto. Então, durante o prazo ao qual solicitei, nós, pesquisando mais sobre a legislação, a transcrevemos aqui para este parecer que a Sandra mencionou. Aqui está escrito que a legislação do Fundeb não permite receber recursos estranhos, com a transcrição, somente para dar sequência ao raciocínio de que ela também não permite a saída do numerário, como se pretende fazer o executivo. Então, do mesmo jeito que ele não pode receber, não pode sair. Então, foi citado aqui só mesmo para dar sequência a esse entendimento. E aí, ao longo desse tempo, nós vamos ouvindo os vários setores, as várias opiniões, e podemos até formar novas opiniões. Né? Semana passada, o vereador João Bosco solicitou o prazo, e hoje muito oportuno também o prazo solicitado pela vereadora Dulcimar. Pois até então estávamos analisando friamente a legislação, de que se você tem uma lei federal que não permite fazer determinada coisa, uma Câmara Municipal não tem competência para criar uma lei municipal fazendo aquela coisa que está proibida por uma lei federal. Né? Isso é bem claro. Mas o pedido de prazo aí bem oportuno para a semana que vem. E nós temos aí mais essa semana para conversar mais, para dialogar mais. A iniciativa do vereador Daniel eu acho válida, porém também concordo ser muito difícil, porque o governador tem a cara de pau de estar em campanha no meio dessa situação, né? Mas não impede que nós possamos fazer um contato, por exemplo, com o presidente da MM e da CMM, Confederação Nacional dos Municípios, e da Associação Mineira de Municípios, que são as duas associações que têm força suficiente para pleitear junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado que eles façam a flexibilização na interpretação dessa lei. Realmente, o nosso respaldo da Câmara aqui, como disse o ilustre assessor, respaldo entre aspas, não vai respaldar em nada o Executivo de ele ter que assumir alguma responsabilidade depois. Os órgãos que podem flexibilizar essa interpretação é o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Então, teremos aí mais uma semana para continuar o nosso diálogo a respeito da situação.
Isso. Em relação a essa flexibilização, foi conversado que o Tribunal de Contas já encontra em entendimento para esse fim, visto que é uma situação excepcional, como foi falado, que eu te falei lá no Palácio do Planalto.
Que ótimo, eu não sabia. Isso. O Tribunal de Contas já se manifestou?
Não. Eles estão em discussão sobre a flexibilização dessa situação. Sim. Porque é uma situação excepcional que o dinheiro teria que ter vindo também. Se é ilegal, o dinheiro não vir também é ilegal.
Exatamente.
Entendeu? Então, assim, é uma situação complicada, mas...
Foi o que nós transcrevemos aqui,
mas...
que a Associação Mineira está pleiteando junto ao Tribunal de Contas essa flexibilização.
Isso. E isso já foi falado, que já está em estudo lá, bem avançado, que foi passado.
Ótimo.
Foi de onde surgiu o Romeu fazer essa lei, em conversa com esse assessor lá em Belo Horizonte, assessor do governador. Mas algum vereador deseja fazer uso da palavra? Algum professor? Então, fica remarcado o projeto de lei número 014/2018 para terça-feira. E se algum vereador, eu acho que ele, o nosso caro advogado pode nos passar. Se algum vereador tiver algum compromisso, que possa fazer esse voto por escrito. Todos concordam? O vereador Ivaldo não está aqui, mas a secretaria da Câmara entrará em contato com ele. Caso ele não possa estar presente na próxima reunião, o voto dele será contado por escrito. Legalmente? Não? Não pode ser por escrito? Ah, então, fica a convocação para a próxima reunião. O bom senso, né? Eu acho que o vereador que faltar, cabe a vocês aí, né, ter essa cobrança. A gente pode na próxima reunião responder, porque de qualquer maneira o dinheiro do professor é pago com o recurso do Fundeb. Esse dinheiro sempre, desde que professor aqui, que sempre foi pago com o recurso do Fundeb. Aí a gente pode. Não, não, do Fundeb somente os professores, que é com esse dinheiro que está vindo em falta. Esteve na reunião na Confederação dos Municípios. Quem foi é o prefeito. Foi na reunião da confederação. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, prazo concedido para a vereadora Dulcimar Prato, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para terça-feira a gente coloca em votação. E é isso, né? Continuando a reunião. Projeto de lei número 06/2018, que em primeira discussão, projeto de lei número 06/2018, que fica proibido o corte e fornecimento de energia elétrica e água nos horários e dias determinados e dar outras providências.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, em discussão.
É um projeto simples, sabe? Mas eu venho sendo procurado por pessoas humildes, pessoas carentes, que às vezes a Copasa vai lá numa sexta-feira, corta água às 10 horas. Depois do meio-dia, ele já não atende nem mais, entendeu? Eu acho que isso aí freia um pouco essas... as companhias, né? E dá um tempo para a pessoa ir ao banco ou arrumar o dinheiro, né? Porque numa numa véspera de um feriado, eles cortam a sua luz, a sua água, você não tem aonde ir atrás de um recurso, você fica 3, 4 dias sem água, sem luz, eu acho que é desumano, né? Aí eu conto com o voto de todos, conto com o apoio de todos aí. Muito obrigado.
Eu gostaria de parabenizar o nobre colega Jordão pela autoria do projeto, que eu acho que é relevante, né? Se corta no final de semana, no feriado, a pessoa fica sem ter como realmente. E se, por exemplo, já é o da energia, a ANEEL já não permite, nada mais justo que a de água também ser no mesmo molde.
Esse é em primeira, né?
Em primeira discussão, vou passar para a comissão emitir parecer. Vida ao coração. Eu? Você tá acesa aí.
Que perigo.
em primeira discussão, projeto número 06/2018. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 105/2018, de minha autoria, que solicita revitalização das pinturas existentes em diversos muros da cidade. Em discussão, eu gostaria de falar, porque eu acho que é uma coisa boa para a cidade aqueles muros que os artistas pintaram. Só de saberem que a gente ia entrar com esse requerimento, já fui procurado por várias pessoas. Também procurei o Zé Luiz para a questão de entrar em contato com moradores, se, como foi feito da outra vez, as questões de arrumar a parte de pedreiro, de alvenaria, né, que precisa para o muro estar em condição para o artista, os que estão com problema. Ele falou que assim, que é possível, que não, onde estão os muros não é. Alguns dos muros onde estão previstos, já houve até autorização, que falou que se revitalizar, que é uma coisa boa. Alguns artistas procuraram, né, querendo ajudar nessa, para reparar esses danos que foram causados com o tempo. E eu acho que assim, é mais um atrativo que embeleza a nossa cidade, né? Mais algum vereador? Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham? Aprovado. Requerimento número 108/2018, que solicita do Executivo a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade, nas entradas e saídas da cidade. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Dulcimar Prado.
Eu gostaria de pedir para assinar junto, visto que nessa casa já houveram vários requerimentos desse teor, né? Eu acho que só vai reforçar. Nós já tivemos até visita a outros municípios que funcionam e foi assim, uma coisa bem positiva. Então, eu acho que só vem a fortificar. Eu queria pedir para assinar junto.
Eu gostaria, então, que todos os...
Reiterar, né, os que já passaram, todos da casa aqui.
Isso, que todos os vereadores quiserem assinar junto, eu acho que, assim, é uma coisa boa, né? Por exemplo, na hora que acontece um crime ou alguma coisa, a condição de analisar as imagens, eu acho que é uma coisa que é um instrumento a mais que nossa população teria, ou, no caso, a polícia, que nos dá esse respaldo, essas câmeras, é questão de segurança. E assim, e na verdade, isso teria que ser uma parceria com a polícia militar, civil, porque eles é que indicariam os pontos, no caso, né? Com a palavra, o vereador Daniel.
Olá, senhor presidente. Até foi muito oportuno esse requerimento do senhor. Eu tive uma reunião recentemente lá em Guarani, na questão desses furtos na zona rural. E o tenente falou que uma das soluções é fazer uma parceria dos municípios, principalmente esse bloco nosso aqui, é o que tem um maior índice de furto de gado. E a nossa região de Furtado de Campo está complicada. Inclusive, nós vamos fazer uma reunião com os produtores para ver o que nós, como produtores, podemos fazer em parceria com os poderes, aí, no caso, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. E o tenente falou que tem que se fazer um estudo, porque se todos os municípios se mobilizarem nessa questão de câmeras, facilita bastante, porque se focando os acessos dos municípios que está acontecendo muito, é Guarani, Tabuleiro, Piau, Coronel Pacheco, Guaianá e São João do Pomoceno. Então, ele falou que nesse raio de ação, parece que montou uma quadrilha, e por ter uma zona rural muito extensa, todos os municípios descobertos, por exemplo, que você passou por dentro aqui, você já sai lá na perto de Astolfo Dutra. Era importante os municípios, até ficou para o sindicato de Guarani agendar uma reunião com os prefeitos para ter essa mobilização. Uma das medidas preventivas seria isso aí. Só de ter do indivíduo saber que tem esse monitoramento, já causaria aí um certo receio, não ficaria tão... Está absurdo. Nós, lá em Furtado, nós tivemos aí, no último mês, uns 3 furtos de gado.
Eu acho que é oportuno, realmente, assim, essa reunião, se mantendo informados, a se marcar realmente, que eu acho que é de interesse, né, da população rural e questão de segurança também da cidade aí. Acho que ajudaria muito se... Eu acho que não é uma coisa tão cara assim, né? Acho que poderia...
É, inclusive, tem produtor que quer fazer essa parceria com o município, pelo menos na zona rural, criar uns pontos estratégicos de cada estrada rural para fazer esse monitoramento aí. É, criar maneiras, por exemplo, lá em Guaranis, vão criar um grupo de WhatsApp entre os produtores para ver uma situação suspeita, um avisar para o outro, por exemplo, passou um caminhão lá em Guarani, na propriedade, avisar o pessoal de Rio Novo para tentar acabar com essa situação, pelo menos diminuir o máximo possível.
Inclusive eu vi uma reportagem aqui em São Paulo, a questão da zona rural. Diminuiu muito esses surtos depois que os produtores viram a necessidade dessa instalação de câmera nas estradas também rurais. Na verdade, aqui o meu requerimento eu tinha feito para a questão da cidade. Aí, mas nós podemos ampliar esse requerimento, que eu acho que é oportuna a colocação do nobre vereador.
Inclusive foi discutido, o senhor presidente, de unir os municípios e fazer um levantamento aí do número de câmeras e ser feito um rateio entre os municípios. Então, de repente, aí o município de Rio Novo vai ser convocado, isso aí ficou pendente lá para se marcar o mais rápido possível. E até a questão de segurança. Acaba se controlando a situação na zona rural, que hoje o senhor, como produtor rural, o senhor já teve a infelicidade de chegar e encontrar sua casa arrombada, né? Eu acho que a maioria do pessoal da zona rural tem esse desprazer. Então, eu vou mantendo informado aí, de acordo que for andando nessa situação. O tenente que está no destacamento de Guarani, ele tem uma experiência, que ele trabalhou em outros municípios, conseguiram melhorar muito. E onde uma região onde tinha um índice muito alto e tinha gente grande envolvida na questão desse roubo de gado aí.
Em discussão, o requerimento número 108, em votação, com essa parte das estradas rurais inserida e todos os vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 109/2017, de Pedro Gonçalves Caetano, que solicita providência com os buracos existentes na rua Coronel Américo Ladeira, esquina com a rua Jacob da Paixão, Vila Camargo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 110/2018, dos vereadores Dionísio Dadaut, Daniel Dias e Emanuel Aires, que solicita que seja remetida à Câmara Municipal as prestações de contas mensais, balancetes de receitas, despesas, conforme exigência legal. Em discussão.
Pela ordem, presidente. Gostaria de pedir se eu posso assinar junto o requerimento, eu acho válido.
Eu também gostaria de assinar, uma vez que eu também já até solicitei isso lá, que está em falta aqui na...
Eu acho que seria bom todos os vereadores assinarem esse requerimento aí.
Se nós tivermos lá, os empenhos já estão para vir para cá, né?
Os empenhos já estão, ele está assinando lá para vir. Mas aí a gente...
Então, todos assinam?
Isso. Em discussão, requerimento número 110/2018, de autoria de todos agora, então, exceto Evaldo, que não está presente, né? Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 111/2018, dos vereadores Daniel Dias, Emanuel Aires e Dionísio Dadaut, que solicita que seja remetido à Câmara relatório atual sobre a atual situação financeira do município de Rio Novo, informando se há dívidas ou saldos positivos em cada pasta ou conta. Se há alguma certidão positiva que impeça vinda de recursos, cumprimento de índices exigidos, inclusive em relação ao funcionalismo público, bem como uma projeção atualizada para o final do ano corrente. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham? Aprovado. Requerimento número 112/2018, de minha autoria, que solicita que requer do Executivo a cessão de geladeira, freezer, fogão industrial com dois botijões, panela, bebedouro e prateleiras de aço, que estão localizadas lá na Escola Municipal Carmen de Mendonça, que no momento está desativada, né? Em discussão. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Palavra livre. Eu só tenho que ler aqui um convite que ficou na minha pasta. Só um minuto.
Presidente, o projeto 05, meu, o senhor não pôs? Pois, em votação, não. A segunda, não. Pôs o 06.
Cadê ele? Mas cadê ele? Eu procurei aqui, na verdade no início tinha dois, depois eu não achei ele, ficou no meio da ata aqui. Em segunda discussão, projeto de lei número 05, que dispõe sobre a divulgação de dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal, na internet e da outras providências. Passo para a Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final para emitir parecer final.
Pela ordem, senhor presidente. Posso assinar junto com o senhor, senhor vereador?
Em discussão, projeto de lei número 05.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Só agradecer o voto de todos e o apoio de todos. Só isso, meu muito obrigado.
Em votação, projeto de lei número 05, com o Daniel inserido. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Gostaria de ler o convite, que, na verdade, o vereador Emanuel, muito brilhantemente, mandou uma moção de aplausos para o Prainha, que está comemorando mais um aniversário. É, assim, eu, na verdade, assim, eu cheguei a jogar no Plainho um joguinho. É, acho assim, justo, eu não estava na última reunião por motivo de saúde, todo mundo aí sabe. É, assim, merecido. Eu acho que uma entidade tem que estar forte na cidade, porque todas as entidades têm que estar fortes. Acho que foi justo, né? Já fiz parte da diretoria do Prainho. É, aí eles mandaram o convite, eles vão fazer uma festa sábado e domingo. Sábado, dia 1º, e domingo, dia 2. Eles, aqui vai o convite. Eu, Prainha Futebol Clube, sediado na Avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro, venho por meio dessa convidar a todos para os jogos do dia 1º de setembro, 1º e 2 de setembro de 2018, sábado, a partir das 14 horas, e domingo, a partir das 8 horas da manhã, em função da realização do aniversário do clube, celebrando 70 anos, em parceria, Prainha Futebol Clube, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Desde já, agradecemos a atenção. Rio Novo, 27 de agosto de 2018, Alex Costa da Silva, vice-presidente. Acho que é assim, é excelente a gente prestigiar, porque é uma entidade, na verdade, Prainha, 15 e outros, tem que estar todas no esquema. É, lembrar os nobres colegas também que semana que vem já haverá a Feira Literária, que eu acho que é um evento importante para a nossa cidade, né? Estão a todo vapor aí os preparativos, tomara que seja um sucesso, assim, a gente sabe das dificuldades que está passando para a organização, a prefeitura, eles, os Cavaleiros da Cultura, mas eu acho que, assim, é um movimento brilhante, que uma criança que lê um livro, o evento já valeu a pena. E, na verdade, ali são milhares de livros que são distribuídos, comprados, doados. Eu acho que, assim, né, tudo que você fizer de bom para o jovem, ainda é pouco. É, mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, eu declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.